Iniciando o capítulo 10 da obra A Chave para a Teosofia, de autoria de Helena Petrovna Blavatsky, publicação no Brasil pela editora Teosófica. Capítulo 10 fala sobre a natureza do nosso princípio pensante. Esse é o tema central. E a primeira parte do capítulo começa falando sobre o mistério do ego. Primeiramente, é importante entender aqui que há uma diferença quando se fala em ego na literatura teosófica e ego na psicologia ocidental. A literatura teosófica, ela cunhou esses termos, né? Inclusive antes da própria psicologia. Então, há uma diferença de abordagem, de entendimento. Geralmente, na literatura teosófica, ego é abordado de duas maneiras. Ego com E maiúsculo se refere ao que Blavatsky chama de alma humana, o princípio que reencarna do ser humano, também chamado de o peregrino, aquele que vai peregrinando de corpos em corpos durante o processo de reencarnação, uma visão reencarnacionista da vida. Enquanto que o ego com E minúsculo seria o que ela chama de os princípios inferiores ou a personalidade do ser humano, que seria o nosso eu mortal, digamos assim. Seriam os princípios do ser humano que não sobrevivem entre uma vida e outra. Aqui há o questionamento, então. O interlocutor aqui de Blavatsky, né, um livro de perguntas e respostas, começa questionando a questão dos skandhas, que seriam as tendências da alma, né, dentro da visão do budismo, seria como se fosse uma memória da alma, das experiências que nós tivemos. E ele começa perguntando, né, então, se os skandhas, entre uma vida e outra, apesar deles manterem as tendências, ele perde as memórias, né? Mantém as tendências da alma, mas perde as memórias. Por isso que nós não lembramos da vida anterior. Então ele questiona, né? Como pode haver uma continuidade dessa alma se essa memória é interrompida, né? Então, como que há uma continuidade entre uma vida e outra, se toda a personalidade é perdida, né? Então, ela vai abordando, ela vai explicando aqui o processo pós-morte, o que na literatura teosófica e nas tradições da Índia se chama de Devakam ou Devachan, conforme a pronúncia, que segundo ela descreve aqui, é uma continuidade da própria vida. Então, quando nós entramos nesse processo de Devakam, é como se fosse uma analogia, né, equivalente ao paraíso dos cristãos, seria um período de repouso cíclico após nós passarmos pelo Kamaloka, ou plano astral, como chamam, que poderia ser comparado ao purgatório do cristianismo, né? Uma fase temporária do pós-morte, para depois entrar nesse processo de repouso cíclico. E nesse processo de repouso, nós ficamos revivendo as memórias boas, as boas lembranças, né? As memórias felizes da vida que acabou de ser findada. Então, esse processo de repouso cíclico, ele está profundamente relacionado com as experiências dessa última vida. É como se fosse uma continuidade, né? Então, nós temos a nossa vida, aí quando desencarnamos, a gente ainda passa por alguns processos, como se fosse estivesse decantando, né, as experiências daquela vida ali, para registrar nos nossos princípios superiores. O interlocutor então questiona, né? Então não seria uma simples ilusão esse período, né, pós-morte, eu noto que há um mau entendimento, né, quando a literatura teosófica fala em ilusão e ilusório e real. Eu lembro nas cartas dos Mahatmas que alguém questiona, né? Então, mas então o Devakan, na carta do Devakan, inclusive. Então o Devakan, ele seria mais um princípio ilusório, né? Mais um processo ilusório de fantasias da consciência. Mas nisso o mestre responde: mas não seriam todas as nossas experiências dessa natureza, né? Então o que eu entendo, quando eles falam por ilusório, eles estão falando por algo temporário, algo que encontra o seu fim. Então, quando eles falam ilusório, na verdade eles estão falando transitório, porque não significa que não tenha importância. Senão a gente não precisaria se esforçar em nada nessa vida, né? Se tudo é uma ilusão que não tem importância nenhuma, então por que que nós ficaríamos engajados em ter experiências positivas e buscar o autoconhecimento e assim por diante? Então eles não querem dizer algo sem importância ou algo banal, mas que é transitório. Então, que a gente possa separar o que é transitório do que é eterno. Então ela descreve que essa nossa consciência, esse manas, essa alma humana, ela tem um duplo aspecto, né? Ela tem um aspecto perene, perecível, e um outro que é duradouro, né? Então o aspecto que está relacionado com o ego, com o E minúsculo, com a personalidade, ele vai durar o período de uma vida e depois ele se prolonga um pouco no período pós-morte, mas deixa de existir. Porém, a assimilação dessas experiências, né? Então perde a memória dessas experiências, embora, claro, fique em algum registro, é possível acessar essas memórias, mas não para a maioria das pessoas, né? Então, quando a gente reencarna, por o padrão, né, a gente esquece as experiências anteriores, mas volta com as aptidões desenvolvidas. Então veja que algo realmente sobrevive, né? Então, é isso que ela quer dizer, né, com uma realidade única, né? Essa realidade superior ligado a Budi, ela fala aqui que está relacionado a uma série de abstrações, né? Então é como se tivesse extraindo somente o néctar, né, das experiências. Porque quando essa alma, né, aqui ela fala também de Deus, né, o interlocutor pergunta se esse eu superior seria o Deus, né, que vive em nós. Então ela fala dessa chispa divina, né, e que quando ocorre a queda na matéria, esse é um mito que aparece muito, né, nas tradições ocidentais. Então essa queda na matéria, a queda dos anjos, né? Ela diz, você pode chamar esse princípio superior de um Deus, de um anjo, de um espírito. Então, quando ocorre essa queda na matéria, a gente acaba aprisionado, né, as experiências que acabamos tendo aqui, acabamos nos envolvendo com elas aqui. E o processo, né, desse peregrino aí que vai reencarnando é justamente buscar, através do exercício da vontade, aquele estado primordial, né, de consciência. Então nós temos essa consciência que sobrevive à morte, mas há aspectos dela, principalmente as memórias, que acabam se perdendo entre uma vida e outra. Ela até usa um exemplo, né? Ela está falando aqui da impermanência, que é um princípio do budismo também. O budismo rechaça a ideia de qualquer tipo de permanência, porque nós somos seres mutáveis, né, constantemente. Então ela até usa um exemplo aqui de um jovem que tem os seus sonhos, né, os seus anseios da juventude, seus heróis, suas fantasias. E quando essa pessoa atinge uma certa idade, né, chega na meia-idade, ela diz que ela vai ser a primeira pessoa a rir, a sorrir, né, a achar engraçado os seus anseios da juventude. Então, mas seria esse o mesmo ser humano, né, lá da juventude e da idade madura, apesar das ideias diferentes? Então, a questão da alma seria um pouco semelhante, né? Então, a gente vai se modificando ao longo do tempo. Então, mesmo entre uma vida e outra, nós somos pessoas diferentes. Porém, há um princípio que sobrevive e consegue assimilar o essencial de cada experiência.